サバーラーショ
ー。Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, e quem diria que eu estaria na expectativa por mais uma temporada de Captain Tsubasa. Então, voltamos direto para 2002.
Aqui é o Seiji, e nessa temporada que tá acabando, eu acho que eu exagerei um pouco, sabe? Espero não exagerar na próxima.
Então, tem muito anime bom, é verdade, mas é muito mais expectativa dos grandes nomes do que algo novo pra ver, não sei o seu caso.
Eu tava contando aqui, Omar, essa temporada tá acabando, a temporada de verão 2023, eu tava assistindo 23 animes, cara.
Sério,
eu,
você assistiu?
Eu? Não, eu acompanhando.
Meu Deus, mas sério mesmo, você tá acompanhando 23 animes?
Eu acho que exagerei um pouco, né?
Mas 23?
É, eu tava fazendo a contagem, agora há pouco.
Mas como é que você consegue acompanhar 23 animes? Você assiste dois por dia, como é que você faz?
Ah, dois, três que saem no dia, sabe? Pega o sábado, pega uns cinco aí já viu, né?
Entendi. É, pensando bem, dá. Mas desses 23, quantos você realmente conseguiu aproveitar? E quais você mais gostou?
Ah, só tem um que eu gostei mais, que é o anime do gato, cara.
Anime do gato?
É, passa nas sextas-feiras na Crunchyroll.
Qual anime que é esse?
É o anime do gato, cara. Eu chamo ele de anime do gato. Fala ele no Twitter, né? Legal pra caramba, sabe? Um gato que é grande, tamanho de um urso, só que ele é um gato prendado. Cuida muito da casa. E a dona preguiçosa fica ali, sabe? Então é divertido pra caramba esse anime.
Tô vendo, é o Dekiru Neko, né?
É, isso é legal, né? Dá uma assistida depois.
Como é que eu fiquei sabendo disso agora? Eu não vi em lugar nenhum isso.
Você não está vendo muita coisa de anime.
Não, é que eu tava sem Twitter até pouco tempo, né? Então...
Ok, tá certo.
Tem 10 episódios? Que isso?
É, porque tá passando ainda.
Ah. Você tá acompanhando os Onsen?
Então, eu tô tentando acompanhar, só que a produção tá uma porcaria, viu, sabe? De lançamento de episódio.
Até agora, até a gravação desse podcast, acho que eles estão no 8º episódio. Eu acho, né?
Tá por aí, tá difícil.
É. Mas foi um dos que eu mais gostei, né? Então, foi um dos poucos que eu consegui acompanhar mesmo. Porque tá no meu ritmo de acompanhar anime. Os caras lançam um episódio a cada 3 semanas, né? Pô, tá maneiro, cara. Eu não assisti live action, porque eu tava com medo de tomar spoiler pro anime. Mas o anime tá legal, tá divertido, né? Tirando uma coisinha ou outra, às vezes tem uma coisa meio hate, assim. Eu falo, ah, tá bom, vai.
Tá certo. Vamos começar, né, dessa temporada. Agora a temporada de... outono de 2023. Geralmente tem os melhores animes, na minha opinião.
Que é mais final de ano, né, etc. Então acho que eles já querem pegar no coração da galera e principalmente vender, acho que, produto comercial pra Natal, né, alguma coisa assim.
É, eu não sei o que acontece nesse período aí. Enfim, né. Vou falar da lista, você quer começar ou eu começo?
Posso começar, já que eu comecei falando de Captain Tsubasa, né, eu não sei se ele tá na tua lista aí.
Não tá, pode falar.
Olha só que maravilha. Então vai ter a segunda temporada de Captain Tsubasa, é a segunda temporada esquecida, porque é a primeira temporada, eles lançaram em 2019? Eu acho que foi aí, né?
Acho que foi mais ou menos, né?
Eu acho que foi 2018, porque era pra ser a Copa de 2018 no Japão, né?
Não, na Rússia.
Na Rússia, isso. E aí 2022 seria a Copa, né, etc. Então faz sentido, né, pela lógica. Mas acho que eles atrasaram esse anime. Acho que era pra ele ter saído ano passado. Em todo caso, ele tá pegando a sequência do que onde parou o Capitão Tsubasa, né? Esse arco, que é o Junior Youth-Hen, ele é a Copa Mundial Juniores, né? Que vai até os 14, 15 anos, né?
17.
17? Nossa.
É o Sub-17, esse aí.
É. Pra quem não lembra muito, o Capitão Tsubasa, quando teve o Road to 2002, ele pegou um monte de temporada de Capitão Tsubasa, né? Então, ele saiu... colocando episódio loucamente, né? São 52 episódios, então ele abordou muita coisa. Esse novo anime, ele tá abordando aos poucos e tendo um espaçamento maior, né? Então é mais detalhado, né? Você consegue ficar mais preso vendo o anime, né? Essa temporada do arco do Sub-17, não vou dar spoilers, mas enfim, eles têm a seleção japonesa, né? Então o Tsubasa e os colegas dele indo enfrentar outras seleções, né? E os arquirrivais dele são os jogadores da Alemanha, né? Por acaso, o Akabayashi, ele tá jogando na Alemanha, né, etc, já tá treinando lá. Então também é um arco de reencontro, né, porque você passa um tempo sem o Akabayashi jogando junto com o Tsubasa. E é bem, bem legal, né, tem cenas bem maneiras, assim, dele jogando, né. É, não vou dar spoiler do que acontece, né, pra quem nunca viu, mas é bem divertido, né. E como você vê os principais jogadores do Japão, né, eles estão juntos, então você consegue torcer pelo Japão. Porque antes, no primeiro, na primeira temporada, é meio que uma preparação de terreno, porque eles mostram cada personagem de diferentes escolas, né? É, tem os gêmeos, né? Tem o Misaga Misugi, né? Que ele não pode jogar por muito tempo, né? Tem aquele menino grandão da defesa, né? E assim por diante. Então, tem o Ruega. É, então, cada um tá num time. Agora tá todo mundo junto. Vamos jogar juntos e vamos ver no que dá. Cada um com as suas habilidades especiais, sabe? E aí eles enfrentando grandes jogadores, né? Claro que tem aquela suspensão de descrença, né? Jogador da Argentina, ele sobe em cima, ele dá um chute na bola e sobe em cima dela e vai junto, né? Esse tipo de coisa. Não sei nem se é da França isso, ou da Argentina, não me lembro mais, né? Acho que é Schneider, né? Que é o nome do jogador da Alemanha.
É Schneider.
É. Ele é basicamente o Tsubasa loiro, Super Saiyajin. Então, é, até nisso, eles economizam como é que se desenha, etc. Mas tá muito fiel ao mangá, tá? Então, eu tô muito na expectativa de assistir.
É, embora ele parece que mudou o estúdio, né? Essa segunda temporada aí. Não é mais o David Production, é o Estúdio Kai. Tô vendo aqui, fez alguma segunda, terceira temporada do Mamusume, Futopi, que eu gosto, tem anime recente do Prince of Tennis também.
Tem anime recente do Prince of Tennis? Isso eu nem tava sabendo.
Ano passado, né? Teve um ali.
Nem me liguei. Mas é o que? É um remake? É um, é um...
Não, é o Prince of Tennis 2... Mundial Sub-17 também.
Né? Ah, tá bom. Eles estão ficando prontos pra fazer Sub-17, né?
É. Tem algumas coisas boas de animação, não é uma David Production. Então vamos ver o que vai ser. É, mas esse é um arco bom. Já que é mundial, agora aparecem jogadores de outros países jogando contra o time do Japão. E aí a gente vê um coletivo do Japão, apesar de ser Sub-17. E aí, obviamente, o anime vai... Se tiver mais animes, vai seguindo, né? Depois o Tsubasa indo pro Brasil, né? Que seria o próximo depois disso aí, né? Que vai ser arco. E por aí vai. Então, minha recomendação aqui, eu vou falar do anime que eu tô mais esperando essa temporada. É, ele é baseado num mangá, tem light novel, acompanho o mangá desde sempre, eu continuo acompanhando. O anime é o Kusuriya no Hitorigoto. Ou também, em inglês, é o The Apothecary Diaries.
Tá.
É, eu lembro que eu tava vendo numa lista mês passado no Twitter lá, que eles falam assim, há uma lista de animes que aumenta o teu QI. Uhum. Dr. Stone tá na lista ali, Detetive Conan é o primeiro, etc. Esse é um anime que vai estar nessa lista. Ele fala o seguinte, ó. Ele acontece numa China imperial, e você tem o Palácio Imperial, e você tem a protagonista, uma garota, a Mao Mao, e ela trabalha lá. Ela é uma serviçal, né, de classe baixa. Porque, na verdade, ela foi sequestrada, e foi vendida, e trabalha lá no... Lá dentro do palácio, né? Lá tem o imperador. E o imperador, ele tem o seu grupo de rainhas consortes. As consortes é pra fazer a linhagem do imperador. E cada rainha tem as suas serviçais, conjunto de serviçais, etc. E tem os guardas, que são eunucos, tá tocando ali pra proteger. Mas assim, dentro daquele grupo de pessoas, serviçais, etc. Geralmente as pessoas ali são de classe baixa. Então não tem educação, assim, não são letradas, não sabe ler. Tem opiniões... baseadas em superstições, etc. Só que essa garota, ela é diferente. Ela é letrada, sabe? Então ela sabe ler, ela sabe escrever, né? Ela também, ela é perspicaz. Ela tem o streetwise também, né? Já que ela veio das ruas. Mas mais importante, ela tem conhecimento farmacêutico. Baseado no pai dela. Que também era um... Trabalhava também com farmácia. E ela testa algumas coisas de veneno, etc. Ela tem resistência a algumas coisas de veneno, porque ela já testou muito. Nela mesma. Então ela é uma personagem diferente, né? Por quê? Porque acontecem algumas coisas dentro ali do castelo, do império, com as serviçais, com a rainha, os familiares. O pessoal não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Usam questões de superstição, ou uma medicina muito fraca pra tentar resolver problemas. E ela é uma coisa mais empírica. Ela entende alguns efeitos, porque ela já experienciou, ou ela entende, ou ela vai descobrindo quais efeitos, sabe? Então, assim... Ela modifica um pouco a questão do ambiente. Apesar dela querer ficar em low profile, né? Então, fica uma história bem legal. Porque tem vários casos que vão acontecendo. E ela acaba sendo acionada, né? E aí ela acaba tentando entender. Ó, por exemplo, um caso. As rainhas ali, com sorte. Duas delas deram um filho. Só que um morreu logo no comecinho. E o outro tá muito doente. E que, por que esse garoto tá muito doente? Ela vai tentar entender. Por quê? Porque ela vai entender como é que o outro morreu. E aí ela vai identificar a causa. E tentar evitar o problema, né? Pra que se repita. E são vários casos desse tipo que vão acontecendo. Algum mistério aqui, ali, etc. E que ela acaba tendo que interromper, sabe? O trailer tá muito bonito, sabe? Tá muito legal. As pessoas talvez vão ter uma impressão diferente pelo trailer. Sei lá, vai achar que é um romance a princípio, mas não é um romance. Ele é um...
Até porque é uma criança, né? Por favor, galera.
É, sim, sim. Ela tá num ambiente ali que não tem um local. E ela não se interessa pra isso, né? Na verdade, ele é um drama com essas coisas assim de leveza. Leveza com um pouco de comédia, sabe? Mas é um drama, ainda assim.
Mas por que a galera fala que aumenta o QI?
Porque ela investiga as coisas.
Ah, tá.
E aí você, ela vê causa e efeito. E você vai aprendendo com ela causa e efeito das coisas, sabe? Então você raciocina pra você chegar no problema que tá acontecendo.
Eu vi o trailer aqui, eu achei bem bonito. Tô chocado.
Ele é bom, cara. E eu tava esperando muito, cara. Quando saiu o anúncio que ia ter o anime, eu fiquei maluco. E aí quando eu vi o trailer, eu vi que ele é lindo pra caramba. Nossa, esse anime vai ser legal pra caramba. Só que acho que as pessoas não conhecem nada dele, então é uma pena. Espero que conheçam agora.
O anime, o mangá também é assim?
É, ele é bom. O mangá é bom, sim. O traço do mangá é bom. Eu acho que o anime acho que tá mais bonito ainda do que o mangá. Mas o traço do mangá é bom.
Maneiro. Pra ser sincero, eu vim muito despreparado pra fazer esse podcast, né? Eu vi a lista muito recente dos animes que vão ser lançados nessa temporada, né? Óbvio que tem uns clichês, mas eu não vou falar. Entretanto, tem um que eu já tinha visto, trailer, etc. E é bem simples, não é bem um anime. É mais uma animação de Pokémon. Chama Pokémon Concierge. Bom, a gente tá não necessariamente na falta de Pokémon. Aliás, falando de Pokémon, só um detalhe. A última temporada vai ser lançada na Netflix, tá? A última temporada do Ash, no caso. Não a temporada de 2023, mas esses 10 episódios do Ash, Pikachu, reencontrando os amigos dele, Misty Brock, né, etc. Isso vai ser lançado na Netflix, tá? A galera pode chorar junto. Galera que não viu pela internet por meios legais vai poder ver na Netflix, tá?
Já não tava saindo, não? O dublado?
Posso estar muito enganado, posso estar muito louco. Mas Pokémon Concierge é basicamente uma nova animação e eles focam em uma menina e ela tem um Psyduck. E, mais importante, eles trabalham no resort, né? Então, é meio que eles vão encontrando novos Pokémon, novos treinadores de férias, né, etc. É bem fofinho. Mas eu gosto da animação porque ele é stop motion. Ele basicamente vai ser, tá em parceria com a Netflix, né, etc. Então, tem uma boa taxa de animação, mas se você for ver depois, é bem bonitinho como é que funciona o stop motion, sabe? É, não sei você, assim, eu me pega muito stop motion, porque antigamente eu assisti uma animação francesa que passava na TV Cultura. Eu não lembro o nome, mas era eu acho stop motion, principalmente com massinha, assim, etc., é muito bonito. E dá um trabalho desgraçado, mas eu acho super bem feita. E aí eu tô na expectativa de assistir. Não é necessariamente um anime, é mais uma animação. E como é de Pokémon, e principalmente por causa não é pra trazer o Ash ou Pikachu, mas é pra trazer outros Pokémon. E Pokémon que também não são Pokémon iniciais, né? O Psyduck, no caso, eu acho que é um Pokémon que dá pra ser explorado muito, assim por diante, a galera gosta também. É, tô na expectativa de assistir.
É, não sabia desse anúncio, cara, interessante. Cara, stop motion não é minha praia, né? Mas, assim, parece que vai ser interessante ver esse aí.
É, óbvio, eu acho que ele tá muito mais focado no público infantil, etc. E ele tá classificado como Slice of Life. Mas ele vai chegar só no final do ano, tá? Eu tô falando que ele vai chegar nessa nova temporada, mas ele vai chegar só no final do ano, tá?
Legal. Minha próxima recomendação é outro anime que eu também gostei muito da primeira temporada e eu estava querendo muito ver a segunda temporada porque eu vi, devorei o mangá, né? O mangá ainda está em publicação, tem light novel. O anime é o Kage no Jitsuryokusha ni Naritatuke, mas é mais fácil chamar ele de The Eminence in Shadow. É curioso, assim, esse anime da primeira temporada de The Eminence in Shadow, a Crunchyroll lançou o jogo. Tem publicidade de jogo lá no site da Crunchyroll. Só que o anime não foi transmitido na Crunchyroll aqui no Brasil. Porque tava no High Dive. E High Dive não tem no Brasil. Então a gente tinha que assistir nos outros meios.
Uhum.
Cara, esse Eminence in Shadow, ele é legal pra caramba. Teve uma surpresa boa. Até uma ideia. A primeira temporada teve uns 20 episódios. 20 episódios que adaptavam dois volumes da Light Novel. Então são 10 episódios pra cada volume. Cara, isso é muito legal. Porque você adapta tudo, ou praticamente quase tudo, no ritmo correto.
Me parece meio lento.
Não é lento, porque ele adaptou do jeito correto. Ele não correu, não condensou. Quer dizer, condensou alguma coisinha ou outra, tá? Mas assim, ele tentou deixar o máximo possível corretamente com as ações que tem e ficou agradável pra se ver. Porque tem bastante coisa que acontece também nesse anime. Esse anime, então, o Eminence in Shadow, ele é um isekai, tem que começar assim, né? É, mas ele é diferente. Ele começa com um cara, ele é tipo um cara que gosta da história de ser um justiceiro, etc. Aí ele morre. E ele vai parar no mundo, e o Kage no Cid. Só que ele tem uma mente muito fértil, né? Ele pensa assim: eu tô nesse mundo, certo? Vou criar um grupo de Vingadores, certo? Pra combater o mal que existe na cabeça dele. E ele criou na cabeça dele um grupo inimigo que cultua um demônio, que quer fazer o demônio ressuscitar. E aí ele consegue chamar pessoas subordinadas, né? Pra que faça parte dentro desse grupo de combate. Tudo dentro da cabeça dele. E aí ele foi criando as histórias, assim: olha, então eu tenho esse grupo no secreto porque vai combater esse organização secreta, porque eles vão querer fazer isso, isso e isso. E na verdade é tudo real, cara. Existe esse grupo secreto demoníaco, malvado, com os planos, e todo mundo acredita nele, e todo mundo vai fazendo exatamente assim. Porra, ele previu tudo isso. O cara é bom, o cara é gênio, sabe? E o cara é forte pra caramba. E todas as seguidores, né, acabam se tornando muito fortes e acreditam piamente nas histórias dele. E realmente aparecem os vilões do jeito que ele descreveu. Não sei como, ele dá uma sorte. Então tem um lado cômico, mas tem um lado de combate, cara, que é muito legal. Caramba, as histórias estão boas, que eu gosto bastante. Então tem ação e comédia. Essa segunda temporada vai adaptar o volume 3. São 10 episódios de anime, então dá pra adaptar direitinho esse volume. Atualmente já tá no 5º volume da Light Novel. O mangá já pegou todos os 4 primeiros volumes, tá começando a adaptar o 5º volume. Então dá pra fazer ainda mais outra terceira temporada, se quiser. Senão é uma boa recomendação, que eu gosto muito desse anime e eu espero querer assistir.
Quando vem uma temática, não sei, que as pessoas estão meio com roupas pretas, assim, etc. Me parece meio clichê de alguma coisa de vampiro, não sei, né?
Não, só usam uma roupa preta.
Ah, tá. Todo mundo emo, pronto.
Na verdade é uma armadura, uma roupa especial, sabe, que ela tem propriedades.
Entendi. Isso faz sentido. Eu também só uso preto hoje em dia, é mais fácil de lavar. Tem um anime que a gente já falou em um podcast passado sobre Naoki Kurosawa, né? Que é Pluto. Pluto vai chegar finalmente como um anime. Muitas pessoas não conhecem Pluto e é uma das grandes obras de Naoki Kurosawa. Tanto Monster quanto 20th Century Boys, eles foram animados. Monster, inclusive, vão assistir na Netflix, por favor, que o anime é muito bom. Porém, eles lançaram antes, porque Monster é uma das principais obras de Naoki Kurosawa, principalmente porque Pluto vai chegar na Netflix, né? No dia 26 de outubro. E o que que fala Pluto, né? Pluto é uma reimaginação do Naoki Kurosawa de um dos grandes arcos de Astro Boy. Se eu não me engano, o nome do arco é The Greatest Robot on Earth, alguma coisa assim, né? Mas ele reimagina Astro Boy com um pouco de suspense e, dentro do possível, um pouco de pé no chão, né? Um senso de realidade, né? É como se ele colocasse o filtro do Nolan, sabe? Porque da forma como o Nolan enxerga o Batman nos filmes dele, é assim como ele enxerga um Astro Boy mais realista, né? Eu sou bastante fanboy do Naoki Kurosawa, sabe? Eu acho que o traço dele é incrível. E ver um anime novo dele chegando, novo no sentido de que recente, sabe? Com artes recentes, né? Com um estilo recente, é muito, muito interessante, né? Mas vamos lá. Pluto fala sobre um mundo onde tem esses robôs, né? Então você segue leis da robótica, etc, né? Os robôs, eles são pacíficos, né? Então são seres evoluídos que estão ali presentes. Só que está tendo uma série de assassinatos, né? Tem um detetive que ele está investigando essa série de assassinatos e tudo indica que não tem envolvimento humano nesses assassinatos. A princípio, o que indica é que os assassinatos estão vindo de robôs. E quando ele percebe que um robô pode estar sendo responsável por tudo isso, né? Ele começa a investigar os 8 robôs que ele chama como os maiores robôs da humanidade, né? Não, mentira, são 7, né? Não são 8, né? Então ele começa a investigar os 7 maiores robôs da humanidade, né? Aí junto com ele tem o Atom, que é uma referência ao Astro Boy, né? Aí tem um robôzinho que ele já fez parte da... como um ser que é referência da paz mundial, etc. Ele se questiona, tem questionamentos filosóficos, assim por diante. Mas, diferente de Astro Boy, que as coisas são bonitas, coloridas, etc., as coisas são meio mais densas, Pluto. E acho que tem muito do anime que você falou, do que você tá mais empolgado de assistir, porque a gente tem que entender e desvendar o caso junto com o detetive. E claro, e fala muito sobre os direitos dos robôs, quais são os direitos pelas leis da robótica, etc. Mas como é que são os direitos dos robôs em relação à preservação da vida humana, né? Será que eles têm os mesmos direitos que os humanos? E isso tudo é muito discutido, né? Os robôs deveriam ter direitos iguais? Eles devem ser punidos como humanos, né? Então, pra quem quer uma obra pra refletir bastante também, acho que Pluto é uma ótima chamada, sabe? E por favor, vejam, porque No Kurosawa é um dos meus mangakás preferidos, ele é muito bom. Você já leu, ou seja, Pluto?
Não, já vi a capa, não li, né? Mas ele vai passar na Netflix, então dá pra ver direitinho.
Então, tem muito anime da Netflix chegando, então eu tô bem feliz por isso.
É bom, né? Vou falar aqui de um outro anime também que tá vindo. E eu li só um começo do mangá, tá? Então não li tudo ele. Tá sendo publicado. Mas eu achei um dos animes também bastante esperados. Pelo que eu tô percebendo do pessoal, né? Ele é um anime da Madhouse. Então a qualidade já vai ser boa. É o Sousou no Frieren. Ele é um anime de fantasia e aventura.
Tem uma cara de Mushoku Tensei isso aqui, né?
Mas não é isekai, né? É fantasia mesmo. É, basicamente, o que que é? Ele começa mais ou menos assim. Tem um grupo de... que era o composto dos... do herói, né? Dos heróis. E que eles conseguiram derrotar o Lorde Demônio. E aí o mundo ficou em paz. E cada um seguiu sua vida. Nesse grupo tinha uma elfa. E assim, cada um se despediu. Ela é a protagonista, essa elfa. Aí passou 50 anos e ela decidiu ver os companheiros. Só que assim, ela é uma elfa. Uma elfa tem uma expectativa de vida maior. Passar pra ela 100 anos parece que não passou nada, né? Passou 50 anos, ela foi ver os companheiros. Vários deles, um já morreu, outro tá muito velho, outro já também já deve ter morrido, etc. E assim, ela fica triste, né? Porque já tá todo mundo, os amigos dela já estão indo, né? E ela tá lá, jovem e tudo mais. Antes do último companheiro morrer, ele deixou uma missão pra ela, né? Essa pessoa tinha um discípulo, uma discípula. E aí pediu pra que ela tomasse conta. E aí a pessoa morreu. E obviamente ela ficou muito triste, porque ela ficou sozinha. E agora ela tá com essa pessoa, que era discípula do último, a pessoa que tava ali, viva. Um companheiro. E aí tá partindo numa aventura nova, né? Nessa aventura nova, vai conhecer novas pessoas, novos desafios, etc. Se redescobrir. Então, assim, tem toda essa coisa, assim, que começa triste. A solidão. Na vida. E depois a alegria do redescobrimento, né? De conhecer coisas novas, fantásticas, sabe? Então, assim, tem essa coisa de tocante e emocionante. Mas com uma aventura. Eu não vi muita coisa, eu já disse. Eu já vi bem o começo dele, né? Tava legal, mas eu não dei sequência. Preciso ver. Mas, assim, o trailer tá bom. A animação tá muito boa. A história, como eu já disse, ela é boa. Então, vale a pena dar uma olhada. Que eu acho que não vai decepcionar.
Eu queria recomendar dois de uma vez, tá? Porque vai ser mais simples a recomendação, tá? É bem uma recomendação. O primeiro não é uma recomendação, é só uma curiosidade que a gente vai ter Beyblade X, tá?
Ah, tá, né?
Só pra falar que, nesse caso, é a 15ª temporada de Beyblade, porque a gente caga pra Beyblade, né? Mas é a 15ª, cara, então é mais do mesmo. Tem uma coisa legal que a abertura é do One Ok Rock, tá? Então, é algo interessante. Não tem muito o que esperar, porque Beyblade é feito só pra vender brinquedo mesmo, né? Então, eu acho que é da Tome os brinquedos de Beyblade, não tenho certeza. As batalhas são em 3D agora, né, etc. E como Beyblade X, pra falar, nossa, X é algo muito legal, né? Eles colocam X em tudo, tá? Tanto que tem a Torre X, que é o lugar onde eles vão batalhar, e tem um personagem que tem um X na cara. Tudo X pra todo lado. Porque X é mais legal. Quando tem X ou X, você faz muito mais maneiro, sabe? Não é uma recomendação, é só isso mesmo, Beyblade. Também queria recomendar que vai ter um novo anime de Digimon. Nesse caso vai ser um filme. Eu acho que é a sequência direta de Last Kizuna, né? Evolution. Então não é baseada no Tri, é baseada no Last Evolution Kizuna. É basicamente, bom, eles vão pegar os personagens do Digimon Adventure 2, 02, e vai ter personagem novo, tal qual teve no Last Evolution Kizuna. Mas a expectativa é porque o Last Evolution Kizuna foi muito bom. A animação é muito bonita, eles têm umas batalhas muito interessantes, sabe, etc. A aventura é muito maneira, muito gostoso de acompanhar. Eu achei muito, muito, muito melhor que o Tri. Então, eu tô na expectativa pro Digimon 02 The Beginning, sabe? Se for tão bom, eu espero que eles continuem fazendo filmes das sequências de Digimon e chegar até o 3 ou 4, quem sabe?
Ah, assim, Digimon eu não sei mais, assim. Eu acho que não tô mais acompanhando muito, não. Já foi melhor pra eu acompanhar, mas acho que eu não sou mais o público, sabe? Eu tentei acompanhar o Tri, mas eu parei também. Assim, ah, legal,
mas você viu o Last Evolution Kizuna?
Não, não vi.
É porque esse, o Last Evolution Kizuna, ele também trata com os temas do Tri, que é, ok, os personagens cresceram, estão adolescentes ou adultos, né? E é legal ver a interação deles com os Digimon, como que eles estão interagindo. E esse 02 promete a mesma coisa, né? O Davis, né? A gente chama de Davis, né? Aqui no Brasil,
é o Davis.
Né?
Uhum. É.
Ele tá com 20 anos. Então, eles já são adultos, já estão trabalhando, estão na universidade, assim por diante. TK, Kari, etc. Apesar de que eu não gosto... Eu pessoalmente, não gosto muito do Digimon 02, né? Eu acho que os personagens são chatos. Mas, principalmente o mais novo lá, que luta com a espada, né? Mas é legal, sabe? Eu acho que é gostoso ver Digimon voltando. Eu, pessoalmente, eu gosto, né? E como filme ainda, eu acho que como é mais rápido, mais prático, eles não caem nos problemas do Tri, que foi de prolongar coisas que talvez não precisassem ser prolongadas, sabe? Não tem muito desenvolvimento de história, né? Como é um filme, olha, não. Tem começo, meio e fim. A gente precisa de uma tacada só.
É, mas é aquela coisa. Como é um filme, vai estar lá no Japão, né? Se não tiver nenhuma distribuição aqui no Brasil, a gente só vai ver daqui a 6 meses esse negócio aí.
Olha, da Toei. Você acha que não chega rápido?
Se for distribuído aqui no Brasil, né? O Tri foi distribuído no Brasil? Não foi.
Tri não foi, não foi.
Então, eu acho que não vai vir.
Você tem razão. É, gente, só por meios não oficiais aí, então...
Vai ter que esperar alguém ripar esse negócio aí e distribuir na internet, né?
É, você tem razão. Sem expectativas, então, galera. Só criei alvoroço à toa.
Ah, eu vou falar aqui também de uma sequência de animes aqui.
Uhum.
Nossa, que tem bastante. Cara, vou começar por um anime assim que eu achei um anime mais estranho pra caramba, sabe? Mas eu também falei na temporada passada de um anime estranho, né? Que era o anime da máquina de venda. E acabou achando legal até.
É, mais ou menos, né? Eu achei legal.
Não, eu esperava ser horroroso e assim, até que eu tô me divertindo, velho.
É, divertido. Mas assim, ele foi. Pra mim, ele foi ok. É porque ele cai umas meias vezes assim que eu acho que ele só fica meio entediante, sabe?
É, assim, ele não espera muito. O cara é uma máquina de venda, ele não é. Não vai partir pra grandes aventuras, né? Então, mas essa temporada aqui, Jotono, vai ter um outro Isekai. De outra coisa estranha. É o cara que ele tava na dele lá, no mundo dele, no nosso mundo. Aí, de repente, ele comeu uma carne de fígado de porco estragada, morreu, foi pra... reencarnou e virou um porco no mundo desse Isekai. E o cara era um taco e tudo mais, sabe? Na dele...
Pera, qual que é o nome do anime?
Esse aí é o Buta no Liver Wakanetsu Shiro. Que eu não sei qual a tradução dele, enfim. Então, ele vira um porco, e aí ele acaba encontrando uma garota, essa garota que parece que lê mente,
uhum.
E ela tem vontade de comer ele, só que aí ele acaba se safando, usando o Streetwise, sabe, pra poder convencer ela de que não me coma, por favor, e aí eles estão nessa jornada, né? Assim, o trailer é bonitinho, mas eu não sei o que esperar desse anime, cara.
Só tá na expectativa de assistir porque você acha que a da máquina de venda não foi ruim o suficiente? Aí, sabe? Beleza, posso confiar no Isekai.
Meu julgamento, eu acho que tá sendo muito nebuloso, sabe? Tá sendo influenciado por aquele da máquina de venda. Que eu achava que seria uma porcaria. Não achei tão porcaria. Apesar que ele não é bom também, tudo isso. Mas assim, esse daqui, então, eu vou deixar eu dar mais piada, sabe? Queria falar de mais alguns outros também aqui, ó. Tem o Seijo no Marioko Abono Desu, a segunda temporada, da Santa, que eu gostei bastante. É uma garota que foi reencarnou, outro Isekai. Ela vai parar no nosso mundo, ela é a Santa. Só que, na verdade, veio outra garota junto e o pessoal achava que a Santa era outra garota. Então, enquanto isso, ela tava dentro do reino, do castelo, trabalhando na criação de poções. E as poções que ela criava eram muito diferentes, muito mais potentes. E até que ela foi realmente reconhecida como a Santa. E assim, a primeira temporada foi até onde tinha no mangá, que era onde eu tinha lido. Agora, a segunda temporada é desconhecido pra mim, eu não faço ideia do que vai acontecer. Eu gostei bastante dessa primeira temporada, eu acho que vale a pena. Tava vendo uma curiosidade, que a primeira temporada teve um diretor que fez tudo.
Sozinho?
Sozinho, ele. Geralmente ele que dirigiu praticamente todos os episódios, controlou tudo, etc. O cara fez um trabalho bom e ele tá de volta. Então, que milagre esse cara vai fazer? Não faço ideia. Vai ser bom, então imagino, vou dar uma espiada. E tem um outro anime também aqui que eu acho que vale uma recomendação. É o Shangri-La Frontier. Eu gostei do trailer. A animação é legal. Embora eu não sei se ele vai muito longe, né? Fala de um cara que vai parar num jogo virtual, sabe? MMO, etc. Ele tá lá dentro, ele tem uns avatares. E aí entra nesse jogo de batalha, praticamente de aventura e batalha. Junto com outros personagens, com seus avatares. Então, assim, eu não sei muita coisa do que vai acontecer nessa história. É tema de videogame. O estúdio é bom, o C2C, né? Que tem coisas boas. Mas eu fiquei fascinado pelo trailer, né? Então eu acho que vai ser curioso pra ver esse anime que eu desconheço totalmente.
Um que a gente não comentou, obviamente. A gente vai ter o final de Shingeki no Kyojin, né?
Acho final parte 3, né? Eu acho.
É, esse é o final, né? Acho que é parte 2, parte 3, né? The Final Season, parte 2, parte 8, parte 4, plus, né? A gente já viu o mangá, né? Então a gente sabe como é que acaba. Você tem alguma expectativa do final ser melhor ou pior do que o mangá, seja?
Tem como ser pior?
Olha, a gente tem que gravar um podcast pra falar sobre isso. Isso é fato.
Não, tudo bem, mas assim, se for pior, pelo amor de Deus, né, cara? Como assim?
Sabe o que é pior? Cara, a parte anterior desse, que é o parte Final Season Parte 2, eu acho, antes desse filme que lançou ano passado, né? Eu fiquei hypado, porque algumas coisas do mangá a gente não entende muito, só uma confusão danada, todo mundo se matando, etc, né? Mas eu fiquei tão hypado em ver a squad caindo, sabe, Calçom, aquela música que eles colocaram, etc. Falei, caramba, a MAPA mandou bem aqui na animação, sabe? Como essa parte final, uma porradaria desenfreada, eu acho que vai ficar muito maneiro esse filme. Mesmo o final sendo... Eu acho que o pessoal vai odiar. Mas acho que dá pra aproveitar, sabe? Acho que tem muita coisa maneira que vai acontecer nessa parte. Eu acho que eles têm um espaço para as consequências de tudo que aconteceu serem mais agradáveis, sabe? Porque a gente depois teve um capítulo pra mostrar as consequências, né? E meio pra ter uma percepção mais filosófica da coisa, né? Discussão e tal. Então, eu tô empolgado pra, um, ver a galera discutindo sobre isso, e dois, ver como é que eles vão fazer isso no anime. Porque eu acho que a gente vai ter uma conexão maior com o final desse jeito, sabe? Só tem uma cena que a pessoa não vai gostar, que eu não posso dar spoiler, né? Mas é da Mikasa e do Eren, né? Eu não sei como é que eles vão trabalhar isso. Isso é ruim no final, é tosco. Mas o resto, eu acho que... Vamos ver. Eu quero me conectar.
É, vamos ver. Eu também não faço a menor ideia, cara. Mas assim, tem que melhorar esse final do mangá. Então eu espero que eles tomem essa decisão de não seguir o mangá.
Mas tem dois aqui que eu gostaria de comentar, porque eu li a sinopse, vi o trailer, etc, pra ver como é que é, né? E são animes de carros. Primeiro deles, MF Ghost, que é uma sequência de Initial D, né?
É, no mesmo universo, né?
É no mesmo universo. Uhum. É, mas eu acho que é bem mais pra frente, né? Porque é mais um futuro, né?
Tem drone ali, cara, pô.
Até então. Mas achei muito engraçado, porque assim, a premissa é que existem agora competições de carros autônomos. Então, não são mais eles que dirigem? Eles meio que controlam? Pelo trailer, os personagens ainda controlam os carros, eles fazem os drifts, etc, né? Mas eles participam de uma competição de corridas de carros autônomos. Porque carros autônomos agora, dentro desse mundo, é um fascínio, né? Todo mundo quer carro autônomo, né? Mas eu não sei como é que eles vão fazer isso. Entretanto, as cenas de ação com carro, etc, lembram muito Initial D, né? E ainda tá em 3D, né? Então, parece bem interessante. Pra quem gosta de Initial D, tá aí, ó.
Bom, é do mesmo mangaka, né? Do Initial D, né? É. Se é um anime que é do mesmo universo de Initial D, e assim, pra gente lembrar de Initial D, eu só espero que tenha uma coisa. Tem que ter Eurobeat. Se não tiver, eu não vou ver esse anime. Initial D sem tocar aquelas músicas de Eurobeat não dá pra ver. Já leu o mangá de Initial D? Ele não é legal, cara.
Mas você pode ler tocando Eurobeat, é verdade.
Aí sim, quando toca Eurobeat fica muito bom, sabe?
Uhum. Mas eu só tô curioso pra ver como é que eles vão fazer, sabe? Claro que eles colocam muitas marcas famosas, caso, porque já tem mais carros de luxo, né? Então tem Porsche, Ferrari, Lamborghini, etc. Não tem muita estética do Initial D dos anos 90, né? Então...
O início do CG, sabe? Aquela coisa ali, então...
O CG já é mais evoluído também, né? É.
Lembra da primeira temporada, o CG dele? Nossa Senhora.
Triste. Tudo bem, o conceito de Initial D ainda tá ali, né? Nesse caso, o personagem corre com um carro da Toyota, tá? Óbvio, é do Japão, então ele tem que competir com os carros europeus. vamos ver. O segundo anime é Overtake, que ele fala sobre Fórmula 4. Fórmula 4 é meio que... Eu vou ser muito escroto falando isso, tá? É quase que uma segunda divisão da Fórmula 1, tá?
Mas ninguém liga, sabe? Tem Fórmula 1, a Fórmula 2, até a Fórmula 3, que eu acho interessante.
É.
Fórmula 4, quem que liga pra Fórmula 4?
É. A história é meio estranha porque eu não me mangá, você tava lendo a sinopse, né? Fala de um fotógrafo freelance que ele tá meio perdido na carreira, etc. E aí ele conhece um corredor de Fórmula 4 e aí eles se ajudam. Não sei muito como é que funciona. Porém, eu vi as cenas e também é 3D com os carros. Eu gosto de Fórmula 1, eu assisti muito, né? Como um morador do lado do Autódromo de Interlagos fazer parte da minha vida, sabe?
É
interessante. O 3D me parece, não sei, ele parece meio tosquinho, mas eu tô curioso pra ver como é que vai ficar. Esse mundo das corridas de automobilismo de alta velocidade, sabe, de alta performance, ele é bem interessante, né? Ele é muito mais estratégico do que o piloto em si, né? O piloto, ele é muito mais mecânico, né? Ele toma poucas decisões. Então, eu espero ver mais disso também, né? Eu acho que vai ser meio que um anime pra explicar como é que funciona esse cenário automobilístico, sabe?
É, assim, ele é um anime original. Então, assim, não tem mangá, não tem light novel, prazo de base, é nada. A gente não sabe nada dele. Então, ele é um projeto original, de um anime original. Um estúdio que tem coisas que eu gosto, outras não, né? Mas o mais curioso é o diretor, ele é bom. Apesar dele ser... Ele é mais versátil, na verdade. Porque ele encara um monte de coisas diferentes ao mesmo tempo. Ele já fez coisas assim de ação, de tristeza, de mecha. Vai fazer um de corrida, um anime de esporte. Mas é legal que essa temporada vai ter dois animes de corrida, então...
É, de automobilismo, é.
De automobilismo, só pode escolher de um ou outro.
É.
Vou fazer uma outra lista aqui também, passar. Vou colocar agora de alguns animes grandes, né? O pessoal tá querendo ver. Começar por primeiro falar sobre a terceira temporada do Tateno Yusha, o Herói do Escudo, que vamos ver se melhora a perspectiva do público, né? Porque a segunda temporada foi horrorosa, foi um pavor. Mudou o diretor, mudou o estúdio, a maioria dos episódios eram um estúdio chinês que mandava os episódios, arcos... Dois arcos que eram... Não consegui assistir direito. Tava muito ruim o negócio. Parece que voltou o diretor da primeira temporada. Acho que o estúdio... Estúdio não sei se é da primeira temporada. Mas enfim, cara. Vamos tentar dar uma chance, né? Senão a gente abandona de vez esse anime, cara. Se for como da segunda, esquece. Eu gostava bastante. Eu lia bastante, sim, do Herói do Escudo. Tateno Yusha, mas a segunda temporada não deu pra acompanhar. Então vamos ver se vai mudar a minha visão. Outro anime também que eu gostaria de ver é o Mahoutsuka no Yome, parte 2 da segunda temporada. A parte 1 estava muito legal, ele mudou bastante do ambiente, né, da parte 1, quer dizer, da primeira temporada. A primeira temporada era mais aberto, campus, né, etc. A segunda temporada mais no ambiente escolar, eles focaram no ambiente, ela agora estava na escola mágica. Ainda assim, com todo aquele tema de mitologia... drama, sabe, que é característico de Mahoutsuka no Yome.
Eu não faço ideia, eu tô vendo a foto aqui, tentando ler a sinopse, só sei que é alguma coisa de magia aqui.
É, porque Mahoutsuka no Yome fala da personagem Atice. Atice, ela é uma humana, mas ela, na verdade, ela tem uma característica muito incomum, né, o pessoal dá um termo pra ela, mas que ela é muito atrativa às criaturas mágicas, etc, né. Então, assim, é uma personagem muito rara, ela é muito visada, acaba querendo mercado negro, etc. Até que um mago protege ela. Então, ela é cuidador. Ou, no caso, ela virou a noiva desse mago. Mas esse mago é um humanoide, não é um ser humano. Ele tem uma cabeça em formato de caveira, de animal ali, sabe? Mas ele é um mago muito poderoso e ela vai explicando as coisas de humanidade pra ele, né? No que é possível. E ela vai entendendo como é que é o universo de criaturas mágicas. Aí nessa segunda temporada ela acaba indo para um colégio mágico. E ela tá ali seteada de outros estudantes com seus problemas de magia, etc. Ela vai conhecendo os colegas e novas aventuras vão surgindo. E agora vai ter a segunda parte dessa segunda temporada. Eu não acompanhei muito, né, depois do mangá que acabou a primeira temporada, né. A primeira temporada era muito boa quando ela foi lançada. A segunda temporada da parte 1 eu gostei bastante. Então eu vou escrever a parte 2. Outros animes que eu vou falar aqui, não sei se ainda tá na sua lista. É, um deles é um pouco mais polêmico, que é a segunda temporada do Goblin Slayer. Ele é polêmico porque o primeiro episódio lá teve uma cena desnecessária. Né?
É muito brutal,
e,
cara.
E todo sexo. Mundo falou mal, atacou esse negócio. Mas ele é um Dark Fantasy. Então, assim, eu também acho desnecessária aquela cena específica. Mas tirando isso, a história eu gosto bastante, né? Que fala do cara que odeia goblins, quer matar todos e usa todas as táticas pra matar goblins. E bem, a gente vai a aventura desse grupo aí, tentando salvar as pessoas e atacando os goblins, né? E aí tem a segunda temporada. O problema é que eu já li bastante do mangá dele, aparece um personagem que eu não gosto e ele deve aparecer nessa segunda temporada. E, puta, eu vou ficar puto com esse anime. Então, vamos ver, né? Parece que mudou o estúdio. Ainda é estúdio Larian Filmes, que eu não sou muito fã. Então, não sei o que esperar dessa segunda temporada, né?
E dois animes ainda que são maravilhosos pra poder acompanhar. Um deles, vamos ver se eu ainda tô salvo ou não, vamos ver. Segunda temporada do Spy Family.
Tá.
Cara, nessa segunda temporada tem um arco no mangá que eu gosto bastante. E eu espero... E vai adaptar, né, esse arco. Então vai ficar legal pra caramba esse anime. Então eu espero bastante pra poder ver.
Vai ter um filme, né, do Spy Family também.
Também vai ter um filme depois, né, logo em seguida. Spy Family virou uma sensação, né, na primeira temporada. Tanto que vai lançar logo a segunda temporada e depois o filme, né. Então assim, tá bom. Apesar que o filme é original. Não pega nada do mangá, nada disso.
É uma missão, aparentemente, né.
Isso, exatamente. Mas assim, eu vou querer ver a segunda temporada do Spy Family por causa desse arco específico, cara, que eu gosto bastante desse arco. E por fim, segunda parte da terceira temporada do Dr. Stone, cara.
É, Dr. Stone, essa terceira temporada, ele tá acontecendo numa ilha.
Nessa ilha é onde está a nave, onde ficou, onde aterrissou o pai dele, né?
Do protagonista, do Senko. Porque o pai dele tava como um astronauta e tudo mais, com a tripulação, e eles desceram no planeta, desceram na Terra. E não estavam petrificados, porque eles estavam lá no espaço. Então, o Senko, ele vai lá em busca dessa espaçonave, né? Porque ele tem pistas ali nessa espaçonave, que lá... Tem um mineral que ele tá procurando muito, que é a platina, sabe? Platina que é muito difícil de achar e tal, e tá concentrado, guardado naquela nave, ele tá o resgate. Porque foi descoberto, assim, né, de que eles estavam petrificados, o líquido pra despetrificar é precisa ter um ácido nítrico, e pra fazer em escala industrial você precisa da platina pra virar como um catalisador. Então eles precisam disso pra criar muito líquido de ácido nítrico. Poder ter um líquido, uma quantidade massiva, né? Pra poder despetrificar um monte de gente. E chegando nessa ilha, encontraram problemas, né? Então agora é essa segunda parte desses problemas aí que eles precisam encarar. Que é legal pra caramba, cara. É muito bom. Então vai ser bom de ver essa temporada.
Uma continuação direta, né?
Sim, porque ele parou bem no meio, bem no numa das partes importantes.
Eu não gosto quando os animes terminam meio que como um gancho, sabe? Tem que ter um ganchozinho assim pro próximo.
É, mas assim, isso aqui é uma estratégia, né? O split core. Você faz você faz uma temporada de 3 meses, aí você para por 3 meses e depois você continua com mais 3 meses. Você faz essa estratégia por quê? Porque você dá tempo pra produção, né? Pra poder continuar, fazer a segunda parte da temporada e pra poder eles ganharem dinheiro também, capitalizar grana, né?
Senão a Spy Family fez isso, né?
É, um monte de anime faz isso. Capitaliza com grana, esse grana ajuda também a bancar a produção.
É meio que como se fosse uma temporada de 26 episódios ou 24 episódios, isso, mas eles dividem
isso. Eles param bem no meio, por 3 meses.
Uhum.
É estratégico isso aí.
É, tá. É que pessoas ansiosas como eu, né, fica com expectativa de ter mais. Mas 3 meses é pouco tempo pra ficar esperando. Então tá tudo bem. Tá
3 meses a gente se acostuma a 3 meses.
É.
Normal.
Eu só tenho mais um que eu esqueci de falar, que vai ter a segunda temporada de Kingan Ashura, tá? Você já viu Kingan Ashura, ou seja?
Esse é da Netflix, né?
É.
Não, eu não vi.
Pô, é um anime de porradaria muito bom, tá? Pra mim é um dos melhores animes de porradaria, porque como ele também tem elemento 3D, você consegue ver as ações muito bem, sabe? E aí ele tem jogo de câmeras, etc, então você consegue acompanhar muito bem, sabe? E é porradaria sinistra, não tem poder, etc, porque é basicamente luta de rua, sabe? Muitos homens de cuequinha se batendo, porque é meio que como se eles estivessem dentro de um octógono, só que aí vai ser um esporte realmente regular, é eles lutando pra se degladiar quase até a morte, sabe? Por dinheiro de outros homens, né? É literalmente soco, porrada, chute e é isso. Não precisa saber da história, quem acha? É só um monte de gente se degladiando pra caramba, sabe? É mais pela porradaria sinistra mesmo.
Ah, legal. Eu só queria falar também que essa temporada aqui ainda tem mais alguns animes de fantasia, alguns de dramas, comédias românticas, etc. Nada assim que se destaque, só tem quantidade, na verdade, né? Quem quiser pode ver o Kanojo Mo Kanojo, que é engraçado.
Mano, eu tenho um preconceito sinistro desse anime, porque são meninas, mas parecem menor de idade, né, etc. E, nossa, não sei, parece muito ate.
Não, mas ele é ate, peraí. Eu pensava que o seu preconceito era porque o cara tem 2 namoradas, cara.
Tem 2? Pior ainda, né? Nossa, e elas são irmãs, não são?
Nada, quem que irmãos o quê? É outro anime, tá maluco?
Sei lá, cara. Não, eu tenho preconceito porque eu nunca vi. E só de olhar, me lembra Kanojo no Okarashimasu, mas...
Nada. Cara, então, olha, vai ter um anime que vai estrear agora, então, que vai ser... Vai odiar ele. Fala do cara que ele vai ter um harém de 100 garotos, olha só.
Ah, não.
Esse daí tem, Vai estrear esse aí, o Kimi ni Kotogadai. Isso aqui, não, assim.
Meu
Hakunin
Deus.
Kanojo.
Vou ficar longe.
Nem sabia da existência dele, agora
ainda bem, longe vou, mesmo. Eu vou abstrair, vou fingir que nada aconteceu.
É, maravilha.
Cara, assim, tem um monte, eu falei, tem quantidade. Qualidade já é outra coisa, cara. Talvez a gente veja um pedacinho ou outro, mas só pra deixar assistindo. Mas nada profundo, né? Não dá pra aprofundar.
É, a gente não consegue ter tempo suficiente pra acompanhar todos os animes, né? Foi o meu caso essa temporada, eu só acompanhei dois, olha lá.
Oh, mas você acha que aqueles 23 animes que eu tô vendo, eu tô me aprofundando em cada
um? Ah, é? Esperar que você esteja assistindo, né? Porque você só viu pedaços, é isso?
Não, eu já falei, meu método, assim, eu tenho meu notebook pessoal, eu deixo dando play ali e vou fazer as minhas coisas do trabalho.
Ah, então você não acompanha, entendi.
Não, eu dou play, sabe?
Eu dou play e fico ali, sabe, pra me distrair, né?
Mas você acha que eu vou lembrar de um anime ruim que o episódio que aconteceu semana passada? Não lembro.
Então.
Eu só sei que eu assisti.
É, talvez seja por isso que eu consegui assistir até o fim o anime do Isekai da máquina de vendas, né? Porque eu achei meio boring, assim, eu falei, nossa, tô meio entediado, eu não parei de assistir.
Ok, tá certo.
Pra falar a verdade, eu fui reassistir com o Konosuba. Falei, tá, eu vou ver um ICK mais maneirinho aqui pra assistir. E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar qual que é o anime que você tá com maior expectativa pra essa nova temporada, né? Também não deixe de comentar os animes que você mais gostou dessa temporada agora que passou. Lembrando que a nova temporada ela começa mais ou menos em outubro, tá? A gente tá se antecipando um pouco, até principalmente quando esse cast vai ser lançado. Mas, não deixe de comentar nas nossas redes sociais. Siga-nos, @subarashow em todas as redes. Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. E não deixe de entrar no nosso servidor do Discord, porque a gente tá sempre conversando por lá. E é um lugar muito legal pra gente ter um espaço coletivo, pra criar uma comunidade mesmo. A gente espera que você entre lá pra gente conversar, tá? A gente conversa de tudo sobre animes lá. Também não deixe de recomendar esse podcast, né? De divulgar esse podcast pra gente, é super importante. Aproveitando que você está, de preferência, ouvindo pelo Spotify, não deixe de nos avaliar no Spotify com 5 estrelas, tá? Certo, Seiji?
Exatamente, galera.
Boa. Valeu, até a próxima.
Falou.